agradecer o Leque Dutra que está aqui conosco, está ao vivo aqui nos estúdios para fazer essa avaliação do Afogareta que terminou na madrugada de ontem. O Ney já está com a voz melhor aqui, ainda não está 100%, mas já está com a voz melhor. Ney, aquela pergunta clássica pós-evento, avaliação positiva, que avaliação pode ser feita do Afogareta? Prazer tê-lo conosco.
É, bom dia, Nil, bom dia, Tito, Michele e ouvintes da Rádio Pajeú, como também o nosso associado. A avaliação que fazemos é positiva, Nil, novamente, depois de 17 anos, como eu te dizia aqui em off, né, o risco que nós corremos com um evento desse porte. Eu te digo que nos 17 anos foi o maior evento que fizemos, onde desde a sexta-feira com a Chica Bana, nós tivemos a Avenida Rio Branco totalmente tomada por a população, por o associado, e durante esses 3 dias não tivemos nenhum incidente, nenhuma ocorrência na Polícia Militar que viesse a denegrir a imagem do nosso evento. Então, isso é motivo de alegria e a gente agradece muito a Deus por estar sempre nos iluminando e conduzindo nossos trabalhos para que as coisas acontecessem dentro do previsto. Eu sempre coloquei esse ano em cima do trio que um dos maiores desafios era conseguir fazer com que a Avenida Rio Branco tivesse um público daquele porte em um carnaval fora de época, a 30 dias do carnaval tradicional. O carnaval tradicional é uma festividade milenar, onde todos se organizam para essa festa, e a gente, há 30 dias de um evento desse porte, nós montamos essa Afogareta, esse carnaval fora de época, há 17 anos, e vencemos esse desafio, porque trouxemos para a avenida um público igual ou superior o que acontece no próprio carnaval. Eu diria, e aí temos mais uma dificuldade. Toda essa infraestrutura que é montada para uma Afogareta, ela é exclusiva nossa, minha e do Matheus. Nós montamos tudo para receber aquela quantidade de pessoas na avenida. No carnaval tradicional existe a participação direta da própria prefeitura, onde monta a estrutura, onde tem uma quantidade de blocos que participam do evento carnaval, onde parte dessas despesas fica sob a carga da própria prefeitura municipal. Então, na verdade, a maioria dos blocos, de qualquer forma, se beneficia, primeiro porque tem uma infraestrutura, alguém pensou nela, através da Secretaria de Cultura, e não só na parte de organização, como também na parte de segurança, como também na parte de custo de algumas despesas que tem que acontecer durante esses eventos. Diferentemente do Afogareta, toda essa infraestrutura, ela é nossa. Então, assim, é uma sobrecarga muito grande para a gente. O custo do evento, ele aumenta muito, não é? Onde temos que ter toda essa estrutura montada, e ela toda tem que ser financiada por o próprio associado, por o nosso patrocinador, aonde a gente faz a distribuição desses pagamentos para que tenhamos um evento com a organização que fizemos até hoje. Espero que a gente tenha condições de poder continuar com o evento, que possamos ir para o próximo ano, para a 18ª edição, e que tenhamos condições de manter essa estrutura dessa forma. Eu dizia no debate das 10 da última sexta-feira, não temos nenhuma intenção de aumentar a quantidade de associados no nosso bloco, porque não temos mais infraestrutura suficiente para isso. Então, seria uma irresponsabilidade muito grande nossa de ir atrás de aumentar essa quantidade e não dar a condições, o conforto, a segurança que as pessoas vão para a avenida e sentem isso. Então, espero que a gente possa, no próximo ano, manter essa tradição e dentro dessa estrutura com essa organização para que possamos continuar recebendo os turistas da nossa cidade e oferecer para a própria população de Afogados da Ingazeira e região.
Ontem eu pedi para ser feita uma avaliação e, em linhas gerais, a avaliação feita foi positiva do evento, né? Inclusive, se o ouvinte quiser falar alguma coisa, o telefone está liberado, o WhatsApp da Pajeú também 9611-1676 e o www.radiopajeú.com.br. Quero dizer que daqui a pouco eu vou falar da questão do doutor Edmilson, para quem está querendo saber. Mas, por exemplo, aqui, Ney, o professor Edinaldo Oliveira está dando sugestões. Primeiro, está elogiando a organização sobre as atrações, faz uma observação de que se evite para o futuro repetir atrações, apesar de colocar que as atrações, no caso do Araqueto, foi muito boa a atração. Falando da questão do abadá, do camarada colocar o abadá, enrolar no pescoço, pôr na cintura e não vestir. Ele diz que em outros eventos, como em Aracaju, dando o exemplo, que você disse que inclusive está acabando, o pessoal veste, tem que vestir o abadá, né? E o que é que você pode dizer para ele?
A professora Edinaldo, né?
Isso.
Obrigado, professor, por a sua participação. Está corretíssima a avaliação dele, a observação dele está corretíssima. Nós tivemos esse tipo de problema no bloco e eu, por incrível que pareça, Nil, as pessoas que são de Afogados, elas já têm a cultura de vestir o abadá. Uma minoria que não veste, eu fico sem entender o porquê. Quer dizer, você, em vez de estar vestido, caracterizado, você pagou por aquele abadá o preço de R$100 ou foi lá do camarote, e porque você nem está com a camisa vestida e nem está com a camisa que você, a sua camisa que não era do bloco, ela fica também escondida. Eu fico sem entender o porquê, né? Depois os seguranças são orientados para isso, e esse ano, diferente dos outros anos, eu percebi uma quantidade maior. E quando eu fui, como eu saio por dentro do bloco, eu fui observando, a grande maioria são pessoas que vieram de fora. E eu entendo, como eu disse, que o único carnaval fora de época que ainda existe em Pernambuco é o de Afogados da Ingazeira. Eu entendo que é porque essas pessoas não têm nos seus municípios uma festa desse porte, dessa forma, para que viesse para aqui com o mesmo sentimento. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ser rigoroso no próximo ano. Quem não quiser vestir o abadá também não tem necessidade de participar do bloco. Como é que você não veste a camisa do bloco onde você veio prestigiar? Então, até porque é a forma que eu tenho de valorizar a todas aquelas pessoas que estão vestidas e que pagaram. Porque se não tivesse necessidade desse abadá, a gente não venderia, a gente não teria cordão de isolamento, ficava todo mundo junto e acabou-se. Então, essa observação, tenha certeza que vai ser um ponto rigoroso dentro do próximo evento. E, inclusive, nós vamos fazer uma campanha antecipada em relação a isso, para que quem vai comprar o abadá já compre sabendo da exigência do bloco.
O Danilo está parabenizando o trabalho da Polícia Militar durante as festividades, inclusive com essa novidade, que houve muita nos eventos anteriores, assim como no Carnaval e outros eventos, que tinha muita notícia de menor apreendido com bebida alcoólica. Mas dessa vez houve prisões, quer dizer, o trabalho foi mais forte, pegando quem fornecia. Pelo que você pôde apurar, a maioria desses episódios foi dentro ou fora da corda?
Eu não tenho a certeza disso, Nilson. Só tenho a informação que foi uma apreensão maior do que os anos anteriores. Se eu não me engano, foram 8 apreensões nesse sentido. E eu acho que está correto, não é? Até porque todos foram avisados. Nós também passamos aqui, inclusive na sexta-feira, que os próprios pais devem acompanhar seus filhos, devem orientar. Essa educação era parte a partir de casa, mas você tem que ter aquela vigilância, mesmo à distância, para que não deixe seus filhos ficarem ali vulneráveis a esse tipo de comportamento. Então, acho que cada exemplo desse vai servindo para que outros pais tomem ou se antecipem nas consequências de uma ocorrência como essa. Então, acho que foi realmente positivo, não só o trabalho da Polícia Militar, mas de todo o sistema de segurança do evento que montamos. E o que eu me lembro, eu vi duas confusões, e foram duas confusões de mulheres. Era briga de mulheres, de cabelo para cá, cabelo para cá, para lá. E aí, mais rapidamente, a polícia contornou aquela pequena confusão. Mas outro tipo de confusão assim, eu não vi, não. E quando acontece, mesmo sem você estar no local da confusão, mas o tumulto que gera, você sabe que está havendo alguma coisa. Uhum. E esse tipo de tumulto a gente não percebeu. As fotos, estão aí as fotos, né, do Claudinho Gomes aí, né, o nosso fotógrafo, onde fez mais de 2.000 imagens, e a própria imagem ela fala exatamente do que foi o evento.
Danilo Alfredo dizendo que a avaliação do Afogareta é positiva em um evento desse porte. Ney tem uma visão empreendedora, aquece a economia com hotéis, restaurantes, bares. Parabéns e sucesso, que em 2016 seja melhor ainda. Houve pesquisa de campo ou conversa com os filiados do bloco, pensando já nas possíveis atrações do ano que vem?
Ah, sim. Inclusive o professor Ednaldo falou aí na questão da repetição das atrações. E eu digo que uma coisa é o meu sentimento. Aí eu tinha que levar a atração para minha casa para escutar. E a outra é eu ter que trazer uma atração que ela agrade a maioria do associado. Então a gente passa a escutar o associado dentro do bloco, e tem vários sentimentos, né? Vários, né? Uns defendem lá a Chicabana, outros o Araqueto. Há quem diga que o Johannes foi melhor do que Chicabana e Araqueto se tivesse juntos. Então a gente respeita as opiniões. Nós sempre procuramos errar o mínimo possível nessa questão de atrações. O Araqueto de certeza não voltará, porque já são duas vezes. O Johannes está aí nessa mesma condição, né? E ainda ontem eu escutei apelos de pessoal que veio de Tabira, né, achando que a atração principal devia ser ou na sexta ou no sábado, que no caso para ele seria o Johannes, porque gostaram muito da apresentação. Quer dizer, a gente fica assim, muito dividido. Mas esse momento agora é um momento de conclusão do que fizemos, né? Vamos partir para resolver os compromissos que nós assumimos. Depois vamos descansar um pouco a cabeça, e quando for no mês de julho, de junho, julho, aí começamos a pensar e a definir essas atrações.
Ontem a Lourdes da Rio Branco disse que o trio elétrico ontem pela manhã teria aberto o tanque de xixi na rua, Ney, dizendo que houve mau cheiro e estava reclamando. Você apurou isso? Aconteceu?
Apurei, não devido a ontem, que isso não ocorreu exatamente, Nil. Uhum. A gente tem, como eu digo, a gente termina um evento como esse e a gente procura fazer a avaliação aonde erramos. E às vezes o erro não parte diretamente da organização do evento. Como são envolvidas várias pessoas, a gente às vezes se depara com o erro dos outros, mas nós não fugimos da responsabilidade. Nós assumimos sim a responsabilidade. O ano passado, na hora que o trio fez a curva para ir embora, estava cheio lá o recipiente do trio que absorve a urina, e aí ele derramou exatamente no local que a ouvinte colocou aí. E aí o nosso advogado, nosso irmão Milton Oliveira, inclusive veio falar comigo, e eu fiquei constrangido, porque isso não é orientação nossa. Nós sabemos da dificuldade de promover esse evento aí na avenida, quantas barreiras tivemos que enfrentar, e jamais eu seria irresponsável de permitir que coisa desse tipo acontecesse. Então, de imediato entrei em contato com o dono do trio, que inclusive agora é a terceira vez que vem para o nosso evento. Falei da minha insatisfação e indignação, porque ele tinha ido embora e tinha deixado um problema para mim. Quando chegou esse ano, eu novamente a adverti. E quando foi no domingo, de 3 horas da tarde, ele ligou para mim e disse: Ney, já está cheio o recipiente aqui do trio. Tinha, como você vê aí, uma solução? Eu digo que tem, sem nenhum problema. Entrei em contato com a empresa que tem o sugador dos banheiros químicos e pedi que ele fosse lá sugar o xixi que estava lá no depósito. E ele foi de imediato. Então, o xixi da sexta e do sábado foi removido do trio no domingo de 3 horas da tarde. Quem mora ali na avenida deve ter visto o caminhão que tem um cilindro em cima, que tem o sugador, que todo dia aquele caminhão ele passa por os banheiros sugando todos os dejetos da noite anterior. E aí fez isso do trio. Quando foi à noite, ontem, aí chegou essa denúncia, eu fui apurar, mandei inclusive Matheus ir lá, mandei outras pessoas ir lá para poder ver se tinha esse cheiro. Se tinha o cheiro de xixi, eles não perceberam com essa intensidade que foi colocada, do trio não foi, porque do trio foi sugado no domingo de tarde. Isso aí eu tenho certeza. Agora, houve um problema na embreagem do trio, ele teve que, ficou inclusive parado aí ontem, resolvendo o problema, e aí teve que escorrer o óleo do quando estava fazendo o serviço, e ficou como que fosse que tivesse derramado o xixi lá, onde na verdade não foi. Eu fui apurar exatamente isso. E estou dizendo isso porque o próprio dono do trio ligou para mim pedindo que eu tomasse a providência para não acontecer o que tinha acontecido no dia anterior. Então, veja, a gente procura encarar essas coisas com muita responsabilidade. Nós sabemos que estamos em vias públicas, não é um espaço privado, e a gente tem toda essa responsabilidade de minimizar todo esse tipo de problema. Embora colocamos aí 24 banheiros químicos, foram 24, nem na reunião lá com o Ministério Público, a solicitação não foi nem nessa quantidade, e nós colocamos acima da quantidade. Mas mesmo assim, nós sabemos que uma quantidade de pessoas daquela que tinha na avenida não tem a cultura, a educação suficiente para estar exatamente usando o espaço que nós disponibilizamos. Alguns preferem, inclusive, vão até o banheiro, mas não para fazer dentro. Faz amparado por fora, né? E aí a gente paga esse preço. Não é só o meu evento. Por exemplo, vai acontecer esse final de semana agora o encontro motociclista. Os meninos lá, a organização, toma todas essas providências também, porque todos também participam dessas reuniões, onde a gente se compromete com tudo isso. Agora, tudo tem um limite, né? Também não quero dizer com isso que a população tem que aceitar calada, não. Pode fazer a denúncia, mas tenha a certeza que a gente toma todas as providências que são necessárias e possíveis.
Quanto à limpeza, a Sani Rose mandou uma mensagem para cá parabenizando, dizendo que a infraestrutura cedinho nos dias seguintes procedeu à limpeza e a turpadilha ficou limpa e liberada para os clientes. Isso fez parte da parceria com a prefeitura? Estava nesse pacote?
Sim, existe essa preocupação. A própria prefeitura, ela entende. Assim, Nil, quem não conhece Ney Matheus, que chega para um evento desse aqui na nossa cidade, é difícil de acreditar que aquilo é feito por duas pessoas comuns, né? Entende que aquilo é feito por a própria prefeitura. Então a prefeitura sabe da importância também do evento, ela sabe que a gente contribui com a economia do município, ela sabe que a gente contribui com a divulgação da nossa cidade. E veja, só o Johan, só para tu ter uma ideia, o Johan chegou aqui no domingo e perguntou se tinha como comprar uma roupa no próprio domingo. E foi. A gente ligou para a dona da loja, lá na Zeus, e foi feita uma compra de R$ 1.300. Quer dizer, eu fico muito feliz com isso aqui, porque eu sei que o sentido do evento é esse mesmo, é que a gente possa dar essa contribuição, cada um ganha o seu dinheiro com o seu trabalho, com sua criatividade, e que não fique uma coisa pessoal. Tem que ser tudo para mim e Matheus, não, tem que ser dividido pro povo aí, né? Quantos ganharam com o nosso evento? Eu me lembro do abraço que você me deu há uns 6, 7, 8, sei lá, uns 6 anos atrás. Quase quebrava minha coluna.
Duas costelas.
De lado da igreja. Quando você disse, Ney, você não sabe o prejuízo que você pode causar na cidade em acabar esse evento. Isso já faz tempo que você me... O bloco não era do tamanho que é hoje, né? Então a gente vê a quantidade desse comércio informal desse ano. Foi imensa, né? Pegou a avenida inteira, até lá em cima tinha lá o pessoal faturando, e a gente fica olhando, observando tudo isso de cima, e fica, é por isso que eu digo assim, quem está lá em cima do trio, o sentimento que a gente tem da festa é outro sentimento de quem está embaixo, porque a gente fica vendo quantas pessoas nós conseguimos trazer e acreditar em uma proposta. Porque se não prestasse, se fosse um evento desorganizado, aonde o risco era acontecia durante 24 horas, não tinha essa quantidade de gente na avenida, não. Era esvaziado, porque não tinha infraestrutura, nem condições e nem nada a oferecer para o povo. Mas ao contrário, nós oferecemos, o povo entendeu, o povo participa e nós fazemos a nossa parte, onde nós pedimos que seja em paz, que a finalidade é que a gente possa se confraternizar, que a gente faça uma festa bonita, que aqueles que vão trabalhar, que ganhem o seu dinheiro, se não estão diretamente lá na avenida, mas na cidade, circula tudo isso aí. Eu já citei N vezes aqui quantas pessoas são beneficiadas com esse evento, não só esse, com todos que acontecem. Agora precisa acontecer com organização, com responsabilidade. Você não pode colocar uma festa na rua, colocar por colocar, com o objetivo e a finalidade de ganhar ali aquele dinheiro e o resto que se dando para lá. Não é assim que deve ser feito. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação no geral. E eu acho que, depois de 17 anos, eu acho que a gente tem um crédito na opinião pública em relação a esse nosso evento.
Bom, você sabe que, e aí eu sou o portador da história, você sabe que há quem pense diferente e questione. Por exemplo, o Márcio Roberto pergunta, dizendo o seguinte: já que o evento é particular, por que a limpeza não é assumida pela organização do Afogareta?
Acabei de dizer aqui, Márcio, acabei de dizer, eu e Matheus sozinho não temos condições de promover um evento desse porte, nem eu, nem Matheus e nem ninguém. Eu acho que nada na vida a gente faz só. A gente tem que ter parcerias. Tudo tem que ter parcerias. Então, agora você também tem que saber, ou você tem que ter o que oferecer para você conquistar essas parcerias, né? Nós temos aí patrocinadores e temos o apoio da Prefeitura Municipal. Como agora mesmo, não vai acontecer o encontro motociclista, os meninos também precisavam do apoio da Prefeitura Municipal. Então, se a gente está ocupando a cidade, se a gente está elevando o nome da nossa cidade, se a gente está trazendo, gerando emprego e renda na cidade, como é que a prefeitura ela vai ser omissa em participar? Então isso é uma visão pequena. A gente tem que saber empreender e saber ter a qualidade e a moral de chegar e dizer: eu preciso do teu apoio porque eu estou oferecendo isso aqui. E você que está sendo convidado a ser parceiro, você entender que é importante não ser omisso, porque tem outro desdobramento, outras pessoas são beneficiadas porque você também contribuiu com isso. Agora, isso que você coloca, como é o nome dele, Márcio?
É Márcio? Márcio Roberto.
Márcio, isso é tão pequeno em relação o investimento de um evento como esse. Agora, para você ver, o investimento é tão alto que às vezes uma palavra, eu acho que a tua palavra, se fosse diferente, ela valia mais do que qualquer outro dinheiro. São tanta gente que não contribui financeiramente, que não contribui como patrocinador, mas contribui com uma palavra positiva, né? Porque entende e reconhece a importância do evento. Não é a importância do evento para mim e para Matheus, não. a importância do evento para uma cidade. É uma cidade que é beneficiada, né? Eu posso falar aqui, por exemplo, uma pessoa de mais de 80 anos, como Dona Ida, né? Que todo ano, silenciosamente, ela dá lá a contribuição dela, manda uns salgados para que eu possa levar lá pro trio. Você sabe que toda banda que vem, a gente tem um camarim para ser montado, e esse camarim não é barato. Dona Ida, de mais de 80 anos, ela vai lá e dá a contribuição dela. Quantas pessoas ligam para mim que nunca vieram nem na avenida, mas ligam e dizem aqui no meu ouvido que está orando para que o evento seja um sucesso e que seja em paz. Eu só tenho que agradecer essas pessoas, né? Às vezes tem gente que coloca o dinheiro acima de tudo. Eu coloco o dinheiro como consequência. Eu acho que os valores da vida não é o dinheiro. Os valores são outros. E esses outros valores é que nos fortalece, que é o combustível exatamente para que a gente desafiasse o tempo e esse tipo de evento que tinha em vários municípios e acabaram. E a gente permanece com essa estrutura montada aqui.
O Ney Gomes está dizendo que essa questão de banheiro acontece até em lugar fechado. No bar dele acontece, alguns preferem fazer xixi no cesto de lixo que no vaso. É o preço que os grandes empreendedores pagam para manter o mundo girando, está dizendo ele, parabenizando o Ney pela festa. Também aqui, Diógenes Patriota, parabenizando Ney e Matheus pelo grande evento, que mais uma vez trouxeram alegria e satisfação aos associados do bloco Arerê. Tem aqui a Madalena Virgínio, vamos ver se dá para ouvir aqui, Tito, que ela está mandando o áudio pelo WhatsApp, se é observação, se é elogio. Vamos tentar ouvir aqui com o Ney.
Bom dia, Mocidade, Pajéu, bom dia, Ney, bom dia, Nilson, e a todos que estão aí presentes. Ô, Nil, gostaria de saber de Ney, se eu quiser pagar uma badá, começar a pagar uma badá do Afogarita agora, se já está liberado para ir pagando.
Já para 2016?
Certo.
Oh, é, certo. Ela já quer comprar o do ano que vem. Madalena Virgínio.
Madalena, veja. Eu já fiz várias campanhas nesse sentido, né? De realmente poder oferecer e oportunizar para outras pessoas, que elas não têm seus compromissos, suas dificuldades. Isso aí é inerente à nossa vontade, a gente tem que reconhecer. Já fiz parcelamento de até 10 vezes e nunca tive sucesso. O que é que acontece? Quando chega na véspera do evento, aí você sente o peso de ter que desembolsar aquela importância, que não é só o abadá. Aí no caso da mulher, aí vem o cabelo, vem a unha, vem a pintura, vem a roupa que tem que ajeitar a roupa, quer dizer, vem o lanche, vem o refrigerante, se beber, tem uma cervejinha, um negócio, quer dizer, quando você junta tudo isso, realmente pesa no orçamento. Mas eu posso retomar isso aí, fazer um parcelamento, não agora, não me peça agora não, que eu ainda tenho que pagar as contas desse ano, mas eu posso antecipar. A partir do mês de agosto, né? Fazer aí um parcelamento de 6 meses para dar oportunidade, porque eu sei que tem muita gente que tem vontade de participar e não vai por alguma dificuldade mesmo, né? Então, se eu puder ter essas pessoas, principalmente você, né? Que é aqui de Afogados, eu lhe conheço e sei que você também é uma torcedora do que a gente promove. A gente vai oportunizar, eu vou retomar isso aí e vamos fazer esse parcelamento a partir de agosto.
Jairo Lima, parabéns, Ney, pelo sucesso do evento, que já criou vida própria, não tem mais como acabar, está dizendo aqui o Jairo. Socorro, está parabenizando pelo grande evento, muito organizado, está fazendo uma observação, ela está falando em relação à abordagem policial. Ela acha que houve abordagens muito fortes, principalmente com jovens, que mais amedrontavam do que protegiam, e presenciou cenas que nem um pai ignorante trata um filho, reclamando aqui da falta de preparo de alguns, está dizendo a Socorro, né, fazendo essa, dizendo que precisava fazer esse desabafo, e está aí a opinião dela. Ney, polêmica por polêmica, eu gerou alguma repercussão e eu tenho que lhe perguntar. Procede a informação do blog do Itamar com a manchete: PM intervém e encerra a apresentação de Johannes. A polícia precisou intervir na apresentação de Johannes e banda em cima do trio na madrugada do domingo, durante o afogareta. De acordo com informações, diz ele, o cantor teria descumprido o acertado com o Ministério Público em relação ao horário. Após intervenção, houve briga, sendo necessário o uso da força para conter foliões. Lhe pergunto, obviamente, como teve repercussão, tem que lhe ouvir para saber a sua versão sobre isso.
Inicialmente, eu quero isentar de qualquer culpa, né? A banda Johannes, se existe algum culpado na história, esse culpado sou eu, que sou organizador do evento, né? Eu acabei de dizer aqui que nós assumimos toda a responsabilidade do evento. Eu não fujo, mesmo que tenha que amargar, tenha alguns dissabores. Na verdade, houve um equívoco, né? Nós participamos da... E eu falo isso com muita franqueza, Nil, com muita abertura, com muita sinceridade, olho no olho. Não me recuso a dizer a verdade, veja bem. Porque eu tenho um histórico de 17 anos, eu tenho gordura para ser queimada, porque as pessoas que frequentam esse evento há 17 anos sabem exatamente da minha responsabilidade. Sabem que eu não sou irresponsável e não sou de descumprir as determinações. Ao contrário, eu sou parceiro, não só no meu evento, né? Vocês sabem que quando é na época de política, a gente teve aí três momentos que coordenamos campanhas e durante esses períodos de campanha, nós temos reuniões com o Ministério Público, com a polícia, tem as determinações e a gente nunca foi para lá para ser problema, ao contrário, nós somos de agregar, nós somos de contribuir para que a paz aconteça. Então, houve um equívoco, né? Na reunião que eu participei do Ministério Público, na minha cabeça, ficou como os três dias terminaria às 2 horas e o domingo começaria mais cedo. Lá na ata, sim, aí foi quando houve a abordagem da polícia lá no trio, né? Quando o Johannes, dentro do horário que eu tinha passado para ele, que eu passei o horário para ele, dentro daquilo que eu estava lembrado, né? Eu falei quando assinei a ata, não li que a ata estava dizendo que era de 21 até 1 hora da manhã, né? A minha falha foi não ter lido, porque essa ata é assim, Nil, ela está lá pronta. Quando for no próximo ano, aí abre a ata do ano anterior, uhum. Aí faz um copiou-colou, a gente faz as alterações de acordo com o último evento, faz as retificações necessárias e imprime-se a nova ata e cada um assina. Então, eu me lembro, e posso também ter errado nessa lembrança, que era até 2. E achei que estava lá até 2. E lógico, passei para Johannes e nós tínhamos até 2. Começamos de 10 horas, eles só tocam 3 horas. Só tocam 3 horas. O que é que acontece? Começamos de 9h30. Começamos de 9h30. Como eles só tocam de 3 horas, eu digo, ó, a gente vai acabar com antecedência da justiça. Se você quiser dar alguma canja, já que quando a gente acaba em cima da determinação, nós não podemos dar, o cantor não pode dar nenhuma canja, então se vocês quiserem dar uma canja, tem aí o tempo ainda suficiente. E eu tranquilo, inclusive eu tinha acabado eu e Matheus, de fazer os agradecimentos finais, inclusive começamos esse agradecimento elogiando o trabalho da Polícia Militar. E não é por isso que eu não vou fazer aqui os elogios à Polícia Militar. Agora, acho que a forma da abordagem não deveria ter sido daquela forma. Se eu sou responsável, eu devia ter sido contactado de imediato, né? Ó, você está descumprindo aqui e eu ia fazer o que eu fiz, né? Eu chamei o comandante lá, disse que queria ver a ata e nós fomos até o posto. Eu digo, olha, eu acho que está havendo um equívoco. Se eu tiver errado, eu vou assumir meu erro. E quando chegamos lá, a ata estava dizendo que era até 20, até uma hora. E nós, ele já tinha dado a canja de meia hora, que só que aí, na minha cabeça, 1h30 era completando as 3 horas de festa. Aí eu tinha ainda até as 2, que na minha cabeça a festa terminava de 2. Então veja, de imediato nós fomos e finalizamos. Porque veja, prisão, ela só deve acontecer quando você descumpre, quando você desacata a autoridade, quando você não quer entender que você tem alguma coisa a ser cumprida. Eu nunca desacatei autoridade nenhuma, ao contrário, eu sempre fui de respeitar.
Mas chegou a
sempre...
haver alguma ameaça de prisão?
Do Johann, sim. É. E aí, na verdade, o Johann não tinha nada a ver. Ele estava fazendo o trabalho dele dentro do horário que eu fui que passei para ele. Não foi ele que foi. É, eu dizer a ele, ó, teu horário é
mas
até
alguém
um
saiu ele verbalmente, chegou a minha... O policial chegou.
Chegou.
Ixi, Maria, e a reação dele?
Não, aí eu tomei a frente, porque eu estava em cima do trio. Aí foi quando eu fui, eu chamei para que eu viesse ver a ata, né? Se realmente estava vendo esse equívoco. Agora, eu digo, a abordagem de prisão sem haver o descumprimento, que veja, você disse, você já estourou o seu tempo. Não, mas vou catar de todo jeito. Não houve isso, né? Então, o Johannes, ele disse que ia tocar os 20 minutos lá, mas foi em cima do tempo que eu tinha passado para ele. Que o equívoco, no caso, foi meu. E aí, esse equívoco, em 17 anos, aí agora, como eu digo, né? Todo evento, a gente amadurece um pouco.
E ensinamento comete... pro próximo.
Sim, né? Lógico. Mas nunca assino uma ata sem ler. Uhum. Mas nunca assino a ata.
Você diz
sem
o que foi conversado na reunião não foi o que apareceu na ata.
Foi.
É na minha, sua cabeça na diferente.
Sim, exatamente. Né?
Uhum.
Mas aí eu acho que em se tratar de um evento de 17 anos, onde eu sou o organizador desse evento e que tenho um procedimento na cidade conhecido por todos, inclusive por a própria polícia, né? Então, eu acho que o primeiro contato era de Sonei. Tá lembrado aí que o horário é esse aqui, mas não a voz de prisão, principalmente ao cantor, que não tinha nada a ver com isso, uhum. Porque ele canta no tempo que é estabelecido. E ele sabe que aqui tem uma determinação da justiça, né? Isso, assim, me deixa triste, Nil, porque Afogados, Afogareta, é diferente. Afogados e Afogareta é diferente. Isso me entristece.
Você reafirma que acha que é um tratamento, que é o primeiro não, evento do ano, assim, um tratamento mais rígido.
Me entristece porque a região não tem essa rigorosidade do tempo. E eu não estou aqui defendendo que fecha amanheça dia. Eu acho o contrário. A festa, no máximo, ela tem que terminar 3 da manhã, por medida de segurança. Agora, o que eu defendo é que se diz que vai terminar de 1 da manhã, aí eu vou lá e termino. O ano passado eu terminei, 1 hora da manhã, pontualmente, todas. Mas as outras festas, e as festas da região, aonde o Ministério Público atua na região também, não tem esse cumprimento. Não porque só o Afogareta. Se está havendo a determinação, se o batalhão é o batalhão regional, ele não é o batalhão é só de Afogados, ele não atua nos outros municípios, não são quantos municípios, são 18, não sei.
10.
São 10 municípios. Então, se é uma determinação do Ministério Público daqui, juntamente com o batalhão, por que os outros municípios também não se faz valer o horário e só a Afogareta? Então, só estou questionando por que está acontecendo só isso aqui, é no meu evento. Eu estou disposto a terminar a festa na hora que for determinada, pode ter certeza disso, né? É muito, eu acho que depois de um estresse de montar um evento como esse, a gente passar por um constrangimento desse, e o constrangimento não só foi meu, o constrangimento foi das pessoas que presenciaram, né? Então acho que não é correto, né, que a gente passe depois de promover e disponibilizar um evento para tanta gente ser beneficiada e a gente ser constrangido dessa forma. Se eu tivesse sido constrangido por ter sido irresponsável, por fazer sabendo que estava errado, aí eu sou o primeiro até a me recriminar. Mas o meu histórico de 17 anos não condiz com o que houve. Eu acho que a gente não tem esse comportamento. Eu acho que a gente merecia, no mínimo, o primeiro, antes de abordagem de prisão, que a gente fosse contactado e fosse alertado, como eu fui e reconheci, fui lá e disse que me equivoquei, estou errado, mas nós paramos imediatamente.
Bom, Patrícia Amaral e Arthur Barbosa, parabenizando Ney e Matheus, que duto pelo evento, que Deus abençoe a todos que contribuíram para o sucesso do Afogareta. Eu acho interessante que algumas pessoas misturam, dizem Arerê. Participar do Arerê. Arerê é o bloco e o evento da Fogareta, mas é normal que as pessoas façam isso. Elias Neto dizendo parabéns, após 5 anos em Brasília, volta à Fogareta, ao bloco Arerê, vejo cada vez maior e melhor, linda festa, perfeito, tá lhe parabenizando. Deixa eu aproveitar e parabenizar também o Cláudio Gomes, porque belíssimas imagens que ele conseguiu fazer do Afogareta, algumas publicadas no meu blog, as fotos, por exemplo, que ele tirou do alto pegando a multidão, ficaram todas muito bonitas e tiveram um grande número de acessos no blog, no Instagram, por onde eu estive postando. Bem, e com isso eu quero lhe parabenizar mais uma vez, você e o Matheus, pelo evento, e dizer, como você falou, todo ano você colhe ensinamentos para o ano posterior em vários aspectos, seja nas atrações, na questão do trio, na questão do cronograma,
organização.
E na organização. Importante é que, pelo que eu percebo aqui, tenho que fazer esse testemunho, a grande maioria dos ouvintes parabenizando o evento e sinalizando já saudades do Afogareta, e que em 2016 vão estar participando mais uma vez. Então, em seu nome, em nome do Matheus, eu quero parabenizar. Daqui mais uma opinião, ó. Ney, parabéns pelo evento. Não fui, mas meus filhos participaram todos os dias, já estão com saudades. A Rejane, que está falando aqui. Então, é esse o sentimento de muita gente. Eu tenho que registrar e repassar para você. Obrigado pelo tempo aí para a gente abordar esse evento.
Muito obrigado, Nil. Queria agradecer a todos vocês, a Rádio Pajeú. E queria agradecer ao povo de Afogados. Como eu sempre coloco aqui, é o âncora de tudo que eu promovo aqui na minha cidade. E a todos que vieram prestigiar o nosso evento e que com certeza saem daqui com sentimento de volta, né? Por tudo aquilo que nós oferecemos. E pedir desculpas àquelas pessoas que a gente possa ter
esquecido,
né? As pessoas que eu possa não ter agradado, mas tenha certeza que o coração nosso não é esse coração de fazer o mal a ninguém, nem ferir ninguém e nem de respeitar ninguém. A gente tem um sentimento de paz, de amor, e por isso que esse evento dura até hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Ney Kiduti. São 10h57.